A bola é nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.
Na semana em que se assinalaram os 1000 dias desde a invasão russa ao território ucraniano, hoje na Bola Nossa olhamos para a Rússia e Ucrânia e espreitamos de que forma o futebol, como em tantos outros cenários de conflito, tem resistido. Afinal, como vão as competições nestes países? Quem lidera e que impacto têm sofrido à custa da guerra? E também vamos perceber que há jogadores portugueses em ambos os campeonatos. Mas, antes disso, convocamos a opinião do jornalista da CNN, Francisco Ferreira, que esteve na Ucrânia no início da guerra. Fala-nos destas duas realidades futebolísticas com o conflito com um pano de fundo.
Do lado da Ucrânia, tem a ver sobretudo com o reposicionamento de algumas equipas que estão a jogar longe das suas cidades de origem, nomeadamente equipas que são do leste da Ucrânia, zona que está nesta altura com guerra mais ativa, e portanto estão a jogar sobretudo em cidades como Kiev ou Lviv, que são consideradas muito mais seguras nesta fase. Esse é o principal impacto na Ucrânia. Do lado russo, claro, a ausência das competições da UEFA teve também um impacto muito concreto. Percebemos que as equipas estão afastadas desse patamar competitivo e, portanto, o campeonato joga-se apenas internamente, não há qualificação para as competições europeias, o que veio trazer, claro, algumas questões, até do ponto de vista competitivo, para o campeonato russo.
Na Liga Ucraniana jogam neste momento dois portugueses, Rafael Bandeira, no Krivbash, e Miguel Campos, no Alexandria. O Shakhtar Donetsk, que há anos está fora de casa, lidera o campeonato, seguido o Dinamo de Kiev. A vida não tem sido fácil para os clubes na Ucrânia e na Europa isso nota-se com estes dois emblemas a não conseguirem os resultados de outros tempos nas provas europeias. O impacto da guerra é um dos vários problemas na Liga Ucraniana, como nos explica o jornalista Francisco Ferreira.
Há sobretudo três grandes problemas que a guerra na Ucrânia trouxe ao campeonato de futebol local. Em primeiro lugar, as questões de segurança. Há equipas que estão a jogar fora das suas cidades, um cenário que já se verificava na primeira fase do conflito entre 2014 e 2022 e que agora se agudizou. Clubes como o Shakhtar Donetsk, o Zorya Lugansk, têm que jogar fora das suas regiões por motivos de segurança. Isso cria problemas. Em segundo lugar, do ponto de vista competitivo, muitas limitações. Equipas como o Shakhtar Donetsk, o Dinamo de Kiev, tinham sempre plantéis muito competitivos e agora têm muita dificuldade em contratar talento no estrangeiro que possa trazer mais qualidade ao campeonato. O Shakhtar, por exemplo, tinha sempre jogadores brasileiros de grande qualidade. Nesta altura tem que apostar em jogadores mais jovens, do Brasil também, por exemplo, ainda há alguns brasileiros, mas longe do perfil de outros anos. E em último lugar, claro, as questões económicas. Por exemplo, o Dnipro foi à falência, era um clube histórico, e os clubes têm nesta altura muitas dificuldades. Assistimos até, por exemplo, a plantéis que são formados praticamente só por jogadores ucranianos, porque é difícil contratar e também não há as condições financeiras para
o
fazer.
Na Rússia, o campeonato de futebol joga-se normalmente, ainda que o acesso à informação da prova esteja em muitos casos limitado. Banidas das provas da UEFA, as equipas na Rússia adaptaram-se a essa realidade, aparentemente. O campeonato é liderado pelo Krasnodar, Zenit, São Petersburgo e Lokomotiv de Moscovo estão à espreita. Também resiste ainda português neste campeonato. Ricardo Manga joga no Spartak de Moscovo, Rodrigo Escoval joga no Akron. Por muito que a naturalidade pareça prevalecer, mesmo sem provas europeias, a competitividade da Liga Russa promete ser afetada por este afastamento, que se estende também à seleção.
A verdade é que os principais clubes da Rússia, como o Zenit de São Petersburgo, o CSKA de Moscovo, Spartak, Lokomotiv, Dinamo de Moscovo, conseguiram manter os seus principais jogadores estrangeiros. Vemos muitos internacionais de países da América do Sul, como do Brasil, Colômbia, também muitos países africanos, que continuaram no campeonato russo. É verdade que a questão das sanções veio dificultar muito. Os clubes têm dificuldade quer a comprar jogadores, quer também a vender jogadores devido a essas sanções económicas e, portanto, os jogadores foram-se mantendo na Liga da Rússia, tinham um contrato, não tinham grandes opções de saída. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Penso que esse impacto vai ser mais visível até pela ausência das competições europeias. Mas a verdade é que, para já, há jogadores conhecidos de países como o Brasil, como a Argentina, Colômbia, Camarões, etc. Há técnicos até estrangeiros e os principais clubes vão se mantendo e, portanto, a própria estrutura da Liga mantém-se mais ou menos inalterada.
Francisco Ferreira, jornalista da CNN, hoje connosco na Bola Nossa, a ajudar-nos a olhar para o futebol na Rússia e na Ucrânia, na semana em que se assinalaram os 1000 dias desde o início da guerra.
A bola é nossa. Todo o desporto com Ivo Costa.